Organizações da sociedade civil e imprensa moçambicanas têm vindo a dar conta do aumento da corrupção no país, em alguns casos envolvendo destacadas figuras da elite política. Mas o Gabinete Central de Combate à Corrupção diz haver progresso na luta contra este fenómeno, estimando em mais de 800 o número de casos denunciados e investigados em 2014, um incremento de 100% relativamente ao ano anterior. Segundo este gabinete, de forma regular são divulgadas estatísticas do trabalho que se leva a cabo naquele setor, mas o jurista Baltazar Faiel diz que esses dados são referentes apenas à pequena corrupção.
O que nós notamos é que, de há um tempo a esta parte, essas estatísticas são publicadas pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção. Envolvem casos de pequena corrupção e nós nos questionamos: será que a corrupção ao nível do topo, na administração pública, no poder político, não está a acontecer neste país? Qual é a ação proativa que tem tido o Gabinete Central de Combate à Corrupção no sentido de fazer investigações dentro dos setores considerados mais críticos no aparelho do Estado para trazer, portanto, evidências para a sociedade? Portanto, o gabinete não pode estar só à espera de denúncias da população. A população denuncia aquilo que é visível, mas há algo que é invisível que a população não pode denunciar. Isso parte por uma ação proativa deste gabinete no sentido de detectar estes casos.
Por seu turno, o sociólogo João Colasso considera que os desafios no âmbito do combate à corrupção ainda são muito grandes e que, sem a vontade política, essa luta não vai ser eficaz.
Eu penso que há que haver vontade política para que esta atividade de combate à corrupção tenha a sua necessária eficácia. Penso eu que sem vontade política, muito embora já exista uma instituição formada, criada pelo governo moçambicano para o controlo da corrupção, é importante também para que eles possam trabalhar com a devida independência ou autonomia, que haja vontade política.
Há quem afirme que o fato de o chefe de Estado nomear, por exemplo, o Procurador-Geral da República, que tem um papel importante na luta contra a corrupção, acaba prejudicando de alguma maneira essa luta.
De alguma forma, isto acaba condicionando aquilo que é a atuação destes juízes, porque ao invés de só olharem para aquilo que são critérios de natureza jurídica, portanto, naquilo que é a sua atividade, acabam também tendo de alguma forma que olhar para questões de natureza política, atender agendas de natureza política, porque a sua nomeação, a sua continuidade no cargo acaba dependendo, em certa medida, daquilo que é o seu desempenho, daquilo que, de alguma forma, eles acabam produzindo e que favorecem ou não o poder político.
E quando se aborda a questão da corrupção em Moçambique, fala-se muito no tráfico de influência e conflito de interesse. A que níveis é que isso ocorre?
Quando a gente fala de conflito de interesse, tráfico de influências, geralmente são atos praticados por pessoas de todo, a nível da administração pública ou ao nível do poder político, não é? Ao nível de, vamos falar de ministros, vamos falar de presidentes da República, etc. É aquilo que se chama de crimes de colarinho branco, não é? Claro que não vamos dizer que a chamada pequena corrupção também não existe. Essa também existe e as formas de combate dessa pequena corrupção também verifica-se que não são bastante eficazes.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.